rota do portal rondon.com.br. Esse é o podcast Diálogos nessa manhã chuvosa de sábado, dia 19 de junho. Meu convidado de hoje é natural de Santo Cristo, no Rio Grande do Sul. Chegou em Marechal Cândido Rondon em 1967. É engenheiro agrônomo formado pela Universidade Estadual de Maringá, a UEM. Foi diretor do Departamento de Agricultura da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon entre os anos de 1986 e 1988. Foi secretário de Agricultura entre 1993 e 1996. Foi vereador entre 1997 e 2000. E nesse período, durante 2 anos, exerceu a função de secretário de obras. Foi chefe regional da SEAB, em Toledo, entre 2003 e 2008, durante o governo Requião. Foi prefeito de Marechal Cândido Rondon de 2009 a 2012 e reeleito para um segundo mandato entre 2013 e 2016. E em 2020 foi eleito vereador de Marechal Cândido Rondon com 1.007 votos. Seja bem-vindo ao podcast Diálogos, Moacir Freitas.
Opa, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia. A todos os internautas, aqueles que nos acompanham pelo site.
Moacir, quando eu fiz a leitura do seu currículo, sempre peço aos meus convidados que enviem o currículo e tal, para que eu possa fazer essa leitura, apresentar o meu convidado, os meus convidados, eu lembrei de um discurso seu, agora não me lembro exatamente em qual local, mas você dizia assim: eu fiz a escadinha do homem público. Né? Então você foi diretor de departamento, secretário, foi vereador, chegou ao cargo máximo de prefeito. E aí você, em 2020, resolveu voltar um degrauzinho dentro dessa escada e ser candidato a vereador. O que te motivou a voltar esse degrauzinho e ser candidato a vereador em Marechal Cândido Rondon no ano de 2020?
Eu poderia dizer, Fernando, que eu tenha... No trocadilho que o senhor propôs aí, da escadinha, dizer-lhe que eu me sentia com força e energia para subir a escada de novo. Mas a verdade é que as pessoas entenderam de que eu teria ainda energia e conhecimento para ajudar através no parlamento local, visto que o senhor também deve ter ouvido isso, e muitos romanenses, de que a legislatura anterior teve muita discussão e pouca produtividade, né? Se nós analisarmos, tivemos três comissões processantes e ninguém, não processaram ninguém, né? Não caçaram ninguém. Quanta energia foi gasta ali, quanto tempo, em vez de repente trazer bons projetos e avançar. O próprio plano diretor parou, Fernando. O plano diretor era para estar pronto. Hoje estamos em 2021, coube para esta legislatura finalmente dar cabo de uma revisão que a lei, a própria lei do plano, previa 2018. Né? 2008 foi sancionada pelo prefeito que me antecedeu. 10 anos tem revisão, ajustes. 2018 passou 19, passou 20, estamos em 21. E este vereador está cutucando lá a mesa da Câmara e as comissões para que ande. Né? Quanta obra que está aí na questão da elevação, do grau construtivo, a perimetral, a poligonal, até onde vai, os condomínios pressionando para que se defina se de fato ela é uma área urbana agora ou vai ser um condomínio de fato condominial, não urbanizado. Quer dizer, então, o que me motivou a voltar a subir a escada foi exatamente isso. Moacir, vai lá, você com a tua experiência, ajude para que nós tenhamos uma legislatura melhor. Então foi isso, resumindo é isso, Fernando, né? Me motivei porque ainda tenho conhecimento, energia, e acho que até então isso tem ficado, não sei se todos que nos acompanham, meu trabalho parlamentar, tenho tentado divulgar, isso tem se concretizado pelas coisas que estou apresentando, pelos assuntos que estamos trazendo para a pauta, para a discussão, Então, acho que vale a pena, está valendo subir a escada outra vez.
Tá certo. Você se elegeu com uma votação expressiva, que foram 1.007 votos. Entretanto, a sensação que pairou na política, dentro dos bastidores da política, é que o senhor poderia fazer muito mais votos e acabou fazendo 1.007 votos. Esses 1.007 votos, eu digo, é expressivo, não é qualquer político que chega a 1.000 votos em Marechal Cândido Rondon. O senhor se decepcionou de alguma forma com esse número de votos, não sendo aquele número que dizia, não, o Moacir pode chegar a quase 2.000 votos?
Absolutamente não. Eu sou uma pessoa que aceita os resultados. Agradeço demais os 1.007 pessoas que votaram. Praticamente todo dia, ou senão cada semana, eu encontro um eleitor que de forma anônima se manifesta. Moacir, votei para você e tal, beleza. A gente tem uma noção de quem votou, mas deve ter aí uns 200, 300 pessoas que você não sabe exatamente, né? Então, o que alguns diziam, tinha até apostas correndo, né? Moacir vai fazer 3 mil votos, vai fazer 2 mil votos, vai fazer 1.500 votos. Eu sempre disse, não vai ter vereador de 2 mil votos na quantidade de vereadores que temos, num período de pandemia onde a abstenção poderia ser grande, né? E foi, principalmente da faixa etária de mais idade, aonde talvez tivesse aí neste público um percentual de votos um pouco maior para o Moacir, pelo trabalho que eu fiz, que a Maria Cleonice fez junto aos clubes de idosos, às associações de moradores. Quer dizer, o público jovem é um público hoje de rede social, uma coisa que eu não tive durante os 4 anos, né? Procurei me preservar, né? Já que pós saída da prefeitura eu tive, estava respondendo alguns processos que, graças a Deus, a grande maioria fui absolvido, foi reconhecido a minha boa fé no que eu fiz. Então, evitei um pouco essa exposição, né? E isso tudo tem desdobramentos. Agora, Fernando, analisa uma coisa. Primeiro, o Moacir está eleito, o Moacir não precisa do teu voto. O apelo do outro, do teu concorrente, dentro do próprio partido. Quantas pessoas que estavam comigo no governo e que foram candidatos agora, que seriam cabos eleitorais naturais meus. Põe aí a Amélia, põe aí o Lari, põe o Ari Martini, põe... Não tem a lista aqui dos candidatos, mas pelo menos uns 6, 7 seriam cabos eleitorais e foram candidatos. Então, individualmente, todos nós fizemos menos votos. Mas, se olhar sobre o aspecto da legenda, foi graças a esta quantidade de candidatos que o MDB fez 3. Senão não faria 3 vereadores. Até porque você tem a força de quem está no mundo, quem está na prefeitura. Olhe os candidatos que mais foram votados, todos ligados à administração, que é o candidato que vai a campo e diz, olha, se o nosso prefeito vai ganhar, se você quiser alguma coisa, você vai ter que te pedir para mim. O que você vai pedir para o Moacir? Você não vai arrumar uma patroa para você, uma carregadeira, um serviço, um remédio, uma consulta? Quer dizer, esse apelo ainda é pesado junto ao eleitor. A gente tem melhorado, né, nesse aspecto do entendimento do eleitor de como as coisas andam. Mas ainda tem, na reta final é a pessoa próxima, o cabo eleitoral, o parente, o amigo, aquele... E não podemos deixar de lembrar de que quem está na prefeitura tem 170, 180 cabos eleitorais voluntários, que são os cargos de confiança do prefeito e que vão a campo pedir voto para os candidatos do prefeito. Então, isso, essa soma fez com que talvez não atingíssemos o imaginável, né? Mas na minha cabeça nunca tinha 2 mil votos, nunca tinha 1.800 votos. Se poderíamos chegar aí a 1.400, 1.500, mas deu 1.007, estou muito feliz e agradecido pela confiança dos que votaram.
Você já falou um pouquinho do início dessa legislatura e de uma pauta que é muito importante, que é essa questão do plano diretor. Como é que está esse início de trabalho e você já consegue olhar para esses 6 meses que se passaram, praticamente 6 meses dessa nova legislatura, e dizer assim, olha, a Câmara, para aquilo que for a Câmara na legislatura passada, nós estamos iniciando um novo trabalho e esse trabalho é melhor do que o trabalho passado?
Em primeiro lugar, estamos tendo harmonia. Estamos trabalhando de forma coesa. Cada um tem o seu lado político e o seu partido, mas isso não está impedindo, inclusive as sessões são online, isso não está impedindo que todos os projetos que o Executivo tem mandado sejam apreciados e sejam votados. Se necessário, há uma discussão, mas ela nunca agride individualmente o colega e tampouco nós estamos aí fazendo já neste momento uma oposição aberta à administração, né? Até porque a pandemia não permite isso. Primeiro ponto, se nós queremos resolver o problema do Covid, nós temos que começar pelas autoridades constituídas, mostrar harmonia, unidade, defender a mesma coisa, que é a vacina, que é o uso da máscara, que é o uso do isolamento, que é o uso da não se concentrar, fazer festa. Todas as vezes que tivemos datas importantes e que foi dada uma relaxada e permitido a aglomeração, na semana seguinte tivemos aumento de casos, né? Então, esse é o primeiro ponto. Particularmente, fui vereador já e fui prefeito, sei de como a Câmara age em determinados períodos. Então, eu acho que está muito bom este começo de legislatura.
E qual que são as suas principais contribuições nesse período?
Então, além de vários, uma média aí de 3 a 4 entre indicações e requerimentos por sessão, estamos aí indo para a 20ª sessão daqui uns dias, então põe aí uns 60 indicações, ou é trânsito, ou é pavimentação rural, ou é RECAP, ou é na área da saúde, que foi muitas indicações feitas, inclusive a última agora, e ela é muito importante para você que está nos acompanhando. Pela experiência que eu tenho, estou dizendo que isso é importante, a administração tem que olhar isso já, a Secretaria de Saúde tem que estar atento, além da vacinação, além de todos os procedimentos que estão em curso, é necessário a ampliação junto ao Siscopar da quantidade de consultas e procedimentos que a Prefeitura tem. Por quê? Porque o pós-pandemia, quem passou por ela, quem curou dela, vai demandar muito mais procedimentos psicológicos, neurológicos, terapêuticos diversos, além daquele tradicional, o acidente de moto, a tomografia, a ressonância.
A saúde não para.
Né? A saúde não para. Conheço bem, hein? Não posso falar. Tivemos que estruturar um sistema municipal de saúde, né, no meu mandato. Então, mas eu tenho um projeto, então vamos falar em projeto. Para um vereador de oposição não é fácil tramitar projetos. A bancada do prefeito, da administração, ela está atenta aos movimentos dos vereadores de oposição. E talvez dentre esses de oposição, eu seja um bem visado. Né? Acho, a minha percepção pessoal é que estão bem atentos nos meus movimentos. Meus, do meu assessor. Então, eu tenho um projeto que começou objetivando ato contínuo a algo que ainda fizemos na administração, quando eu estive prefeito, de que é implantar o protocolo de serviços públicos, a solicitação formal para que você peça um serviço da prefeitura, serviço de máquina, matéria-planagem, preenchimento, ou mesmo uma troca de lâmpada, poda de uma árvore, corte de uma árvore, conserto da boca de lobo, meio fio, tantas coisas que são serviços públicos. Então, nós começamos com o projeto oferecendo uma certa obrigatoriedade na execução, num prazo de execução para quem tem protocolo. Pega lá o seu Darcy lá na linha Arara, tá com pedido para fazer uma viária, financiamento aprovado no banco, e a máquina não vem. 4 meses, 6 meses, 8 meses, ele já está com o dinheiro na conta, pagando o juro financeiro, já pagando financeiro, e a obra não sai, ele não consegue terminar o aviário dele, o alojamento não acontece por conta disso, ele tem a garantia da integradora, mas, então nós pensamos em dar um prazo para isso, né? 30 dias, mais 20, mais 10. Aí... pessoal, não, isso é constitucional, você não pode criar obrigatoriedade para o executivo. Mas eu acho que dava, porque o orçamento já está, eu não estou criando uma despesa nova. Nós temos as leis de fomento, são leis existentes. Nós temos leis para que o nosso espectador saiba, nós temos leis feitas no passado por várias legislaturas, sancionadas por vários prefeitos, lei de incentivo para o setor produtivo. Isso é lei. Isso não foi o vereador Moacir que agora, de uma hora para outra, quer fazer isso tudo. Eu cumpri isso também. Enquanto prefeito, eu cumpri as leis que existiam. Eu só quis melhorar a gestão pública, avançando um passinho a mais. Se fizemos um protocolo em 2015, agora nós poderíamos estabelecer um prazo para execução. Não, foi parecer contrário. Tá. Não, então vamos, buscamos lá a lei da informação. Essa é uma lei, né, nacional, 12 mil e alguma coisa. A lei do direito da informação. Então, o mesmo Darcy. Então, não é, a administração não é obrigada a executar o serviço, mas informar o Darcy por que não foi feito e quando tem previsão de ser feito o serviço dele. Isso também já está agora 3 meses tramitando, com emendas, né, de outros vereadores, tal, ampliando o prazo também para os 30 dias, mais 20, mais 10. Seriam 60 dias para, caso não fosse feito o serviço, informar quando será. Agora, então, espero que segunda-feira agora, finalmente, tive que fazer um ajuste com a emenda que foi proposta por um prazo muito mais longo, entramos num acordo, eu espero que segunda-feira essa lei seja posta em votação no plenário e a gente possa avançar. Isso é bom, pessoal, isso não é o vereador Moacir, porque a oposição quer criar constrangimentos para a administração.
E é isso que eu ia te falar, você vê essa realidade, hoje está demorando para se fazer, essa situação que você colocou hipotética, é uma situação recorrente no nosso município hoje?
Com certeza absoluta. Eu não disse lá, mas digo aqui, você está me perguntando, estamos aqui conversando com o Rondonense, com a população, que eu conheço bem, conheço os dois lados, conheço a Câmara, conheço o Executivo. Não precisaria ser assim, poderia ser mais ágil. Até porque a prefeitura tem aberto um registro de preços de máquinas particulares. Nós temos hoje, amanhã, segunda-feira, temos máquinas, caminhões e temos máquinas pesadas contratadas com registro de preço aberto para, se o município precisar apelar a estes para agilizar os serviços, ela tem. É um reforço de terceiros, né? Já que as máquinas públicas muitas vezes estão no serviço público. Estão fazendo estrada, estão fazendo coisas que é a obrigação do município. E o fomento, que é o apoio para o agricultor ou a agroindústria, ela de repente, por tempo de chuva, por problema de máquina, quebraram algumas máquinas importantes para a formação das equipes de trabalho. Então o município tem um registro de preços aberto para a contratação de terceiros. E está usando isso. Então, voltando a dizer, pela minha experiência, não teria dificuldade nenhuma de priorizar esses serviços que, logo, logo, o aviário vai estar dando 10, 12 mil reais de tributos, o estábulo do leite vai estar dando tributos de forma indireta, outros direta, ou é a pocilga. Então, volto a dizer, não vejo dificuldades em, de fato, implementar uma agilização nos serviços da prefeitura.
Você colocou aqui que você talvez seja o vereador de oposição mais visado. O voto para definir a presidência da Câmara, ele é um voto secreto. Entretanto, ao que me parece, você foi o único a não votar no vereador Pedro Halber para ele se tornar o presidente da Câmara e também possar o seu filho, então, como prefeito. Os seus colegas de oposição, todos chancelaram a presidência a Pedro Halber. Você sentiu ali, naquele dia da votação, que o seu trabalho ia ser mais difícil? Porque você me coloca agora, Moacir, que você tem uma dificuldade, ou seja, a bancada da situação está de olho no seu trabalho. Você sentiu ali que o seu trabalho ia ser mais difícil e você vê que hoje o seu trabalho é mais difícil, já que alguns colegas de oposição não fazem a oposição ou não estão ligados diretamente ali contigo?
O voto vai continuar secreto, certo?
Sim.
Vai continuar secreto. Enquanto colegas do PP e do próprio MDB estarem eventualmente menos opositores, vamos assim dizer, o fato é de que alguns integraram a mesa, outros integraram as comissões, e por conta disso votaram naquilo que foi solicitado, né? Para você estar aqui na comissão vai ser esta composição, para você estar na mesa vai ser o fulano, Beltrano, Beltrano. Então era natural que isso acontecesse, mas o voto vai continuar secreto.
Tá certo. Moacir, tem uma outra situação que é o seguinte, você foi prefeito, o seu segundo mandato foi entre 2013 e 2016, você tinha então dois vereadores de oposição e você tinha uma tranquilidade para tocar os trabalhos junto ao legislativo, porque eram dois vereadores sem força para ir contra projetos, mas os dois vereadores, o Márcio Halber e o Emir Porte, mas principalmente o Márcio Halber, né, que hoje é o nosso atual prefeito, fazia uma oposição assim, sempre buscando informações, atuando na fiscalização do seu governo. E aí o que acontece? O senhor saiu do governo, o senhor já disse aqui, vão sair com muitos processos, e alguns desses processos são desdobramentos do trabalho, então, do então vereador Márcio Halber. Muitos apostavam que o senhor faria uma oposição mais vibrante, mais contestadora. O senhor já colocou aqui nessa conversa de que a pandemia faz com que a sua oposição também não seja mais vibrante como se imaginava. Qual é o estilo, Moacir Fleres, de fazer oposição hoje ao prefeito Márcio Halber?
Eu reitero o que eu já disse em parte aqui, né? Acho que o período de pandemia não é um período para a gente ficar fazendo brigas políticas. Os pedidos de informações, junto com o meu assessor Altair, nós temos feito. Nós estamos atentos aos acontecimentos da administração. É lógico que o atual prefeito pegou uma situação administrativa muito melhor do que nós pegamos, do que eu peguei. Em termos de equipe de licitação, equipe jurídica, quando eu assumi tinha um advogado. Fernando, tinha um advogado. Doutor Gelsir. Hoje nós entregamos a prefeitura com 8 advogados concursados. Agora acho que tem 10. Quer dizer, então, a equipe de licitação era uma ou duas pessoas. Equipe de compras da mesma forma. Quer dizer, nós estruturamos todos esses setores aí. Então ficou muito mais fácil. Hoje o prefeito só faz aquilo que de fato passou por todas as etapas, sendo que quando nós assumimos, a expectativa da população era imensa, de um governo que deixou muito a desejar. Para a votação que a gente fez, de 19.500 votos próximo a isso, havia uma expectativa. E se o prefeito Moacir começasse a mandar tudo para um advogado, lógico, daí nós contratamos assessores, né? Cargos de confiança. Mas se eu fosse me prender à burocracia e aos processos, o cumprimento integral de todos esses prazos, não teríamos feito a metade do que fizemos. Então tinha que dar resposta. Lembra, nós demos prazo, me fizeram dar prazo para terminar a ciclovia para Copagril. Certo? Em 100 dias ela estava pronta. E depois dela nunca mais houve uma morte de um funcionário da Copagril, do frigorífico da Copagril, por conta de um atropelamento, de um acidente. Quer dizer, o ginásio de esportes estava caído e a Copagril jogando em Santa Rosa, Toledo e coisa. Foi o auge, a euforia do futsal de Marechal Cândido Rondon. Me deram um prazo, 6 meses, prefeito, esse ginásio tem que estar pronto. Em 6 meses ele estava entregue. Então, é lógico que algumas vírgulas faltaram. E a oposição, mesmo em minoria, foi, observou e apontou e mandou para o MP. E o MP faz carreira também em cima dos homens públicos, né? O promotor que chega para uma cidade como Marechal Cândido Rondon, que está em início de carreira, e está louco para ir para uma instância maior, melhor. Então, abre uma ACP. Para você, durante o processo, depois provar que aquilo que foi afirmado pela denúncia, que não é assim, que não tem dolo, que faltou de fato pequenos procedimentos, você leva tempo. E eu, aliás, achei, Fernando, que a justiça fosse muito mais rápida, de que em 2, 3 anos que eu tivesse saído da prefeitura, eu estaria com tudo liquidado. Gente, tem processo que não mexeu ainda. Depois de 4 anos e meio, tem processo que não movimentou, não saiu da onde estava quando eu saí da prefeitura. Então, estou começando a imaginar que eu vou ficar anos ainda, de repente, esperando a sentença. E as que, então, as que, resumindo então tudo o que você me propôs aí de questionamento, o que me deixa então feliz, tanto que apostavam que você não ia ser candidato, você está inelegível, você está inelegível. Quando eu estava cotado para ser candidato a prefeito, não, ele, o prefeito, falava de boca aberta por aí, nas rodas e eventualmente até publicamente não posso afirmar, mas na boca pequena era afirmativo, Moacir está inelegível. E a prova de que eu não estava, quando foi apresentei o pedido de registro para vereador, que é a mesma coisa. Se você não está apto para vereador, se você não estaria apto para prefeito ou vice-versa. Então, no momento que a justiça olha o que você tem de estar respondendo e vê que você não tem condenação, você está apto a ter um novo mandato, que é o caso. Estou exercendo um mandato mesmo contra o que dizia o pessoal do Paço Municipal.
Até porque a gente percebe, né? Vira e mexe, o senhor é notícia na imprensa rondonense sendo inocentado de um processo. Inclusive, mandar aqui um abraço para um dos seus advogados, o João Berch, também. Ah, ele tem trabalhado bastante, né?
O doutor João, tá indo bem. Mas o cliente dele também segue bem as orientações. Me preparei para todas as oitivas, Fernando. Não é fácil. Como ex-prefeito, sentar, às vezes, na frente da autoridade que te desqualifica, né? Não conhece da tua história de 30 e poucos anos, né? De todos esses cargos que eu ocupei, não teve um processo, não tem uma condenação, processo sim, não tem uma condenação. E não são 30 dias, 30 meses, são 30 anos que eu emprestei a minha profissão para a causa pública e eu não tenho nenhuma condenação. Quer dizer, Fernando, aí tu pega um menino recém-graduado, passou no concurso e vem para uma cidade que não conhece ninguém, nem você, só olha papel e te desqualifica de tudo o que você fez. Você tem que ter muito sangue frio para aguentar isso e ser harmônico na resposta. Por quê? Porque esse depoimento vai para a mesa do juiz e quem vai julgar é o juiz. Mesmo que o Ministério Público te ofenda, te fale de tudo que supostamente está na denúncia, mas você tem que ter serenidade e não se contradizer. Você tem que ter uma linha de defesa. E graças a Deus eu sempre consegui isso, né? Para que chegasse na mesa do juiz, não um contraditório, que chegasse na mesa do juiz uma linha de defesa. Não, se eu fiz, se eu fui omisso, se alguma coisa aconteceu, não foi por vontade, por dolo, por intenção. Não sou sócio, não tenho empreiteira, não tenho apropriação indébita, não tenho uma denúncia por desvio de dinheiro e apropriação de valores, né? Todos são administrativos, problemas formais, questões formais que, de repente, passaram ao largo do processo da questão, né? Só para que o internauta entenda.
Até vou fazer uma pergunta aqui, porque existe uma lenda que a gente conversa aí na cidade, que são mais de 30 processos que o senhor, depois que o senhor saiu da prefeitura. É isso mesmo? É esse número alto de processos?
Não, tinha alguns que foram já feitos durante o mandato, mas a atual administração fez questão, pós saída e eles assumirem, a vasculhar tudo. Tudo o que pudesse ser motivo de uma denúncia ao MP foi feito. Então, teve mais alguns, sim, pós 17, ano 17. Uhum. Né? Então, não vou dar quantitativo aí, Fernando. Fica na imaginação de cada um. O importante é que eu não tenho condenação e os que ainda estão por ser julgados, segundo meu advogado, são questões passíveis também de inocentar-me, né? E caso isto não aconteça aqui na primeira instância, sempre que vai para a segunda instância, é um julgamento colegiado, não é monocrático. Se aqui eventualmente haja uma tendência, seja um viés de pressão local, é que nem árbitro de futebol. Se o Hélio é um juiz pressionado lá para apitar o Grenal, mas graças a Deus hoje tem o VAR, né? E o VAR seria o recurso em Curitiba. Nós temos aí um colegiado e que não tem, em tese, não tem uma parcialidade, não tem um envolvimento emocional local, não vive no município para dizer, olha, conheço esse cara aí, esse cara é um metido, é um arrogante e tal, vamos sentenciar, vamos penalizá-lo. Não, então É isso que eu quero dizer, né? Uhum. Mesmo que monocraticamente, mesmo na instância inicial eu tenha alguma condenação, eu tenho o recurso colegiado sempre na capital do estado.
Vamos lá, eu disse para o senhor que o Márcio Halber fez uma oposição ferrenha ao seu governo, enquanto o senhor foi prefeito. O senhor acabou de afirmar aqui de que, após a entrada deles, eles fizeram questão de vasculhar tudo que tinha na prefeitura e oferecer denúncias de tudo aquilo que era possível. Qual é a avaliação? O Márcio Halber fez um primeiro governo muito bem avaliado pela população, recebeu quase 80% dos votos na última eleição. Existem outras variáveis para ele ter recebido essa porcentagem altíssima de votos, mas, sobretudo, o trabalho dele tem se destacado. Qual é a avaliação que você faz desse início de segundo mandato do nosso atual prefeito, Márcio Halber?
Eu percebo assim, que ele continua pensando em fazer as mesmas coisas que ele fez no primeiro. Já que deu um bom resultado político, vou seguir. O que, que é o projeto principal? É pavimentação. Pavimentação. Bairros e interior. Interior, recapes da pedra que a gente fez. O programa de pavimentação com poliedros que nós iniciamos. Mais de 60 quilômetros. E nos bairros aonde nós não chegamos, então agora fazer também. Ou nos que nós fizemos pedra regular, vamos fazer asfalto. Quisera eu, e não só eu, imagina se o senhor fizer uma pesquisa em 5.750 municípios brasileiros, perguntar para os prefeitos o que é que ele gostaria de fazer na administração dele. Te garanto que 95% ia responder que ia querer fazer asfalto. Porque é o que dá resposta, que gera satisfação na população, no ir e vir. Na frente da minha casa era barro, era poeira, agora tem asfalto, tem meio fio, eu posso fazer um canteiro bonito. Então, quisera eu também ter só feito isso, apesar de que nós fizemos e muito. A população não tem memória histórica para relembrar, mas eu posso relembrar. O Portal Rondon está me dando essa oportunidade. De relembrar de que mesmo que não tivéssemos, que nós tivéssemos feito uma administração multissetorial, nós também fizemos, olha aqui, o recap da Avenida Rio Grande do Sul, se alguém se lembra como é que era a Avenida Rio Grande do Sul, nós fizemos ela lá da Copagril, lá do mercado da Copagril até na rotatória das bandeiras, um recap geral e bem feito até hoje, pode olhar, não tem ondulação. A Maripá inteira, da Minas Gerais até no Weimar, a Minas Gerais também até na Cabral, fizemos a rua Espírito Santo, aqui, pouquinho para cá, da prefeitura, do início ali da Sicredi, até na Ilho Velho. Fizemos a 9 de agosto, que é em frente à Copagril, um recap geral, com meio fio, daí sim, os moradores, se me lembro de uma senhora que tinha uma confecção ali. Prefeito, pelo amor de Deus, olha isso aqui, eu não tenho nem meio fio, nem sei onde termina o meu passeio, onde começa a rua, por favor, eu quero melhorar o visual do meu estabelecimento. Aí, loteamentos, pelo que se tenta vender na administração atual, a gente não fez nada, né? Nada de bairros, tudo foi agora. Não, nós fizemos o Hélio Winter, o Jussara, o São Marcos, Nova América, o Barcelona, o Cipreste, o Continental, parte do Marechal, o União, o Arco-Íris, o Britânia, o loteamento Meias, as laterais do São Lucas, uma parte do Higienópolis e próximo ao Mercado Weimar, umas três ruazinhas curtas de uma quadra. Então, interior, pedras irregulares, Estrada do Lira, Margarida Pato, São Mateus, a Linha Guará, até na Fazenda Unioeste. Fizemos Três Passos até a esquina Bandeirantes, linha curvada dentro do povoado ali, foram 400, 500 metros dentro do povoado. Da BR-163 até o São Remo, fizemos a linha Peroba até na entrada da Semar, na linha Ouro Verde, na linha Flor do Oeste, parte dela ali em Iporã, e linha Santos Dumont, São Carlos, lá em Porto Mendes, nunca, ninguém fez nada em Porto Mendes em termos de pavimentação, nós fizemos. Além de fazer no interior, fizemos na vila. No último ano, nós fizemos uma boa parte das ruas da vila. Linha Guavirá, da rodovia 163 até na Guavirá, na linha Cinco Cantos, São Roque, na linha Campos Salles, ele estava em andamento, licitado, contratado, dinheiro no banco, só era a conclusão. A linha Heidrich estava em andamento, linha Juricaba estava em andamento. Pavimentação comunitária dentro dos distritos Margarida, Guiporã, São Roque, em Porto Mendes, galeria, água, pavimentação com recursos da Agência de Fomento do Estado. E aí entra a questão da saúde, entra a questão de tantas outras obras que a gente fez, multissetoriais, né? O teatro e outra coisa. Em termos de energia renovável, que nós começamos três belos projetos, parou tudo. Quer dizer, então, e cito eles, a Juricaba com a biomassa, o Criança Feliz com a solar, as placas solares estão lá, o projeto foi piloto, o reuso da água lá no Parque de Exposições, reuso da água, quer dizer, olha a situação da água que está aí. Quem botou para funcionar a rede de esgoto, Fernando? E você, internauta? Depois de 20 anos, fomos nós. A FUNASA pedindo de volta o dinheiro que já tinha sido mandado para Rondon. Um prefeito, dois prefeitos, três prefeitos, quatro prefeitos. O Dieter começou, o Ademir seguiu, o Edson, o quinto prefeito botou para funcionar. Quer dizer, então é isso. O aterro sanitário, Fernando. O aterro sanitário, nós tínhamos um lixão a céu aberto aí na beira da rodovia que vai para Três Passos. Céu aberto, botamos para funcionar. Um aterro sanitário que é padrão. Então, é isso. Quer dizer, essas coisas, essas obras, a população esquece. Não estou cobrando isso da população. E também, a administração atual não ia ficar citando essas obras que foram feitas pelo governo anterior, pelo período que eu estive na prefeitura. Então, o que eu quero contextualizar de que dá para fazer mais do que a atual prefeita está fazendo. Dá para fazer mais, com o recurso que Rondon tem, com o desenvolvimento do setor produtivo, especialmente o agronegócio. E aí eu cito a questão da Codecar, que nós livramos a Marechal Cano Rondon de uma série de problemas que eram antigos, né? E uma delas é a Codecar, uma empresa público-privada que há 20 anos estava dando prejuízo, ninguém teve a coragem de fechá-la. É, tirar esse ônus de mais de 1 milhão por ano que o município botava lá para fechar as contas da Codecar, pagar funcionário, pagar fornecedor, manter coisa. Então, rede de esgoto, aterro sanitário, a reservação da água lá no parque, uma caixa de 4 milhões. Se não fosse essa, já estaria faltando água no primeiro ano da administração anterior, do 17, do prefeito atual, que no primeiro mandato. Então, veja que nós resolvemos, tiramos do município questões antigas que não tinham sido resolvidas. Nós as resolvemos, deixamos, portanto, onde é que eu quero ao cabo para que você entenda o que eu quero dizer de que os problemas crônicos e antigos nós resolvemos. Entregamos uma administração redonda, onde os problemas velhos estavam encaminhados. E o prefeito fez uma opção no primeiro mandato e, pelo que ele está dizendo, agora vai seguir da mesma forma, fazer pavimentação. Beleza? Aplaudo. Agora, e os demais setores? Os demais setores. A saúde. Nós estruturamos a saúde. Quando o Hospital Rondon desistiu do SUS, depois o Fumagalli desistiu do SUS, de uma hora para outra, isso nem estava no nosso plano de governo, caiu no colo da prefeitura. Prefeito, faça alguma coisa. O povo não tem aonde ser atendido. Ninguém atende. O povo SUS, aonde vai? Então, foi o hospital, foi uma UPA, foi um SAMU, foi uma central de medicamentos, postinhos de saúde novos, reformar os antigos e construir novos em vários lugares e contratar médicos, contratar profissionais. O município tinha 3 profissionais com 15 horas efetivos. O resto tudo era nos hospitais aonde estava sendo atendido o SUS. O município não tinha quadros para fazer frente a uma situação como esta. Então, alguns dos processos que estou respondendo é por isso, pela forma que urgentemente a gente contratou profissionais da saúde e serviços de saúde. O CIP, por exemplo. O CIP. O Tribunal de Contas dizia que o CIP era a alternativa temporária para aquilo que você não tinha concurso, para aquilo que você não tinha profissionais para fazê-lo. Beleza. Fomos na UCIP, agora estou respondendo o processo por causa da contratação da UCIP. Agora o conselheiro do tribunal que foi ou que vendeu a ideia, entendeu? Ele se diz impedido de fazer o julgamento de coisas da UCIP. Beleza? Olha só como são as coisas. Então, estou só assim, de coração aberto, contextualizando você que está nos acompanhando, de que dá para fazer mais do que a atual administração está fazendo. Só focar em obras, não termina o teatro, não trabalha mais intensamente projetos, como eu disse, renováveis. É, a própria UniOeste, nós compramos aquela área toda, lá onde os laboratórios do leite estão instalados hoje. Isso tudo foi uma aquisição nossa, nós poderíamos ter feito outra coisa. Não, nós investimos no setor universitário, para que o filho do agricultor, o nosso rondonense, possa aprender aqui nos cursos de graduação, das diversos cursos, mas falando especificamente nesse caso, das agrárias, para que ele possa melhorar. E o leite é uma das coisas importantes que nós temos aqui na economia, né? Tanto na zootecnia como na agronomia, nós compramos esta área, custou perto de 2 milhões de reais. O município podia ter feito pavimentação, eu podia ter feito vários bairros e ser o queridinho lá dos moradores do bairro ou do interior, porque ele fez asfalto, fez pedra irregular. Não, ele comprou uma área para a educação dos nossos filhos. Quer dizer, então, é essa interpretação que a população e o nosso espectador precisa reavivar, né? Eu não estou cobrando, estou respondendo as suas perguntas diante do que o senhor está me colocando.
Bem tranquilo, Márcio. Você falou bastante em saúde nesse período. Nós já perdemos 103 rondonenses para a Covid-19. Na última quinta-feira, nós tivemos a confirmação de 4 óbitos. E segundo o último boletim, nós temos 28 rondonenses internados, 16 em ventilação mecânica, ou seja, estão entubados. Era possível nós termos melhores resultados e menos vidas perdidas nessa pandemia, Moacir?
É uma resposta difícil. É, eu não me permito a entrar nesse julgamento. Acho que isso machuca as pessoas, as famílias, né? É, isso tem que ter muito cuidado quando se faz esse tipo de afirmação. Né? É, a gente tentou lá pela Câmara sempre fazer indicações pontuais para aquilo que as pessoas nos pediam, nos procuravam, né? Falei uma das consultas, mas em determinado momento fizemos também o requerimento para que se colocasse alguns respiradores aí no hospital de campanha, quer dizer, que algum daqueles espaços lá pudesse ser instalado para que a gente ampliasse o número de respiradores, pelo menos, né? Foi afirmado que o equipamento que nós tínhamos, até tínhamos 2 ou 3 respiradores disponíveis, mas não haveria equipe para transformar aquilo lá numa semi-UTI. Então, que ia se continuar tentando colocar no sistema já existente, né? Enfim, temos um hospital montado e a afirmativa da prefeitura sempre é: quando tivermos mais que 20, chegarmos a 21 pessoas internadas necessitando de respiração mecânica ou externa ou invasiva, nós vamos botar para funcionar o hospital de campanha. Então, não posso te afirmar se daria para ter feito. Eu passei por algo, passei também por uma catástrofe, né? Quando fui prefeito, que era o tornado. A diferença do tornado para isso, para a pandemia, é que o tornado em 3, 4 horas, 5 horas, a gente tinha um diagnóstico do tamanho do que aconteceu, do desastre. E passamos já no final daquela mesma tarde, nós reunimos no TG, passei a prefeitura a noite inteira montando. A Maria, minha esposa, foi lá pro centro de eventos para dar abrigo para as pessoas que ficaram sem roupa seca, sem colchão, sem cama, sem nada, e comida, né? Na mesma noite nós providenciamos. Então, só que aquilo era uma coisa finita. Em 6 meses, 8 meses, estava tudo resolvido. Em 1 ano, nem se via mais direito aonde passou o tornado. As árvores que sobrantes brotaram, o que foi arrancado foi removido, as casas foram reconstruídas ou demolidas, algumas, né, que já estão. Então, eu não quero entrar nessa seara, se dava para ter salvo mais gente ou menos gente, se de alguma maneira. Eu acho que o município foi, a secretária de saúde está indo bem, é uma pessoa dedicada. O COI tem auxiliado a administração nas tomadas de decisão. A Câmara de Vereadores tem o vereador Dionir, que é o nosso representante dentro do COI. Vejo também que ele tem uma atuação responsável. Então, eu ficaria te devendo assim uma avaliação mais profunda. Estou acompanhando sempre com a experiência que tenho como ex-prefeito, mas não poderia afirmar se dava para ter salvo mais vidas diante do quadro nacional, né?
É bem isso, essa minha segunda pergunta nesse sentido é porque nacionalmente eu avalio que a gente vive a nossa maior tragédia humanitária. Nós temos quase 500 mil mortos. Estamos atualmente uma CPI que investiga se há uma responsabilidade direta do governo federal na má execução do combate à pandemia. Você acha que era possível fazer nacionalmente diferente? Municipalmente o senhor não quis comentar. Nacionalmente, era possível organizar o combate de melhor forma?
Eu vejo que o padrão de condução de um processo assim é um pouco diferente do que foi adotado. Mas também me permito, Fernando, para não acirrar uma coisa que está em curso, né? Quem é a favor do governo, quem é contra, quem opina, faz uma opinião contextualizando diferente do que está sendo feito pelo governo federal, ele é comunista. E se você fala que a cloroquina e a ivermectina seriam a solução, você é bolsonarista. Então, eu também, como tenho mandato, tenho eleitores, talvez dos dois lados, como fui prefeito e tive votos de muita gente, eu não me permito entrar nesta avaliação. Nas redes sociais recebo, ou no zap recebo de A e de B, eu não respondo, só leio, avalio. Então, eu não gostaria de entrar nesta seara. Eu volto a dizer o que disse no início. O procedimento padrão para conduzir um processo desses não é assim. Mas os padrões, quem os estabelece é quem está no mando. Então, o governo federal estabeleceu este tipo de procedimento e de condução da pandemia. Os governadores já tiveram um procedimento um pouquinho diferente. E os prefeitos acompanharam os governadores, até porque tem a responsabilização depois, civil. Se você analisa, se você for contra um decreto do Estado ou eventualmente alguma coisa maior e localmente você não cumpre, a família, a sua família que perdeu um ente, pode muito bem responsabilizar a prefeitura e o prefeito, né, pela forma com que ele conduziu o processo. E aí as indenizações vão ser, com certeza, vão ter ganho de causa. Então a indenização por parte de quem não cumpriu os decretos é real. E ela pode atingir o ente público, federativo, município, estado ou união, e também o gestor, aquele que assinou um decreto diferente e deu liberdade para as festas, vamos supor, ou algum outro procedimento, ou fura-fila, você com certeza poderá ser e ter processos futuros. E vai acontecer. Isso eu não tenho dúvida. Não sei se especificamente em Marechal Rondon e no estado. Mas país afora, nós vamos passar aí uns 5, 6 anos pós-pandemia, onde processos serão acionados, vamos ter procedimentos processuais contra gestores e contra entes federados por parte de famílias que se sentiram prejudicados pelos seus familiares.
E existe já até a organização de algumas entidades nesse sentido, a fim de processar o Estado.
Ah, isso eu não sabia, mas já conhecendo como é...
Inclusive em Marechal Cândido Rondon já há o início também desse tipo de movimento. Outro assunto, Moacir, que tem tomado conta do debate político, principalmente aqui no nosso Estado, é a questão das novas praças de pedágio. A gente teve... Agora o assunto ele deu uma arrefecida, ele foi... O povo do Paraná disse não, o setor produtivo disse não, a Câmara, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Marechal disse não, a Assembleia Legislativa, os deputados disseram não, e aí então nós tivemos um acordo entre o Ratinho, o presidente da República e o ministro da Infraestrutura, os últimos a entrarem nesse debate. E aí, então, fecharam o negócio. Nós não vamos ter a Hortógrafo Onerosa, a praça de pedágio que ficaria entre Toledo e Cascavel, parece que também não vai ter. E o Ratinho queria uma garantia de que nós tivéssemos obras desde o primeiro ano. Recentemente, a AMOP, ela decidiu homenagear Ratinho e Bolsonaro. E às vezes eu fico me perguntando se eles são as pessoas corretas a serem homenageadas, já que nós tivemos aí a população, os vereadores, os deputados, todos, né, numa luta muito grande, e vamos destacar aqui o setor produtivo, as cooperativas, uma atuação muito forte, né, uma atuação muito forte, para não deixasse acontecer o que nós passamos nos últimos 30 anos, onde o povo do Paraná foi roubado. É roubo, corrupção, situações extremamente escandalosas que ocorreram no nosso estado referente ao pedágio. O senhor acha justa essa homenagem?
Ela é, a gente conhece um pouquinho como acontece quando você tem uma questão polêmica a definir, você tenta ir no coração do gestor, no emocional do gestor, imaginando que homenageando ele se sinta mais comprometido naquilo que a população e os setores estão demandando. Então, acho que foi com esse objetivo, né, de que foi feita essa homenagem, para que haja um comprometimento efetivo do governador, do próprio presidente, até porque o ministro da Infraestrutura recuou de uma intenção inicial. Tinha muita gente no Paraná defendendo aquela proposta inicial, se deixando embriagar mais uma vez pela concessão onerosa, que é o que está aí e que de ônus foi realmente para o povo paranaense. Porque as suspeitas sobre como aconteceu lá atrás, a votação na Assembleia, são grandes, de que houve valores que não foram para os caixas do município, mas foram para deputados se reelegerem na próxima eleição, com o compromisso de aceitarem a forma contratual com que foi feita a concessão das rodovias paranaenses. Então, acho que a mobilização feita no Paraná foi um exemplo, um exemplo, um exemplo. Eu reitero, conheço bem todos os setores produtivos aqui, a Ocepar, Cassiopar, as cooperativas assim, representadas pela Ocepar, mas as câmaras de vereadores, os prefeitos, o setor produtivo como um todo, foi realmente e fez com que deputados federais voltassem, mudassem de opinião, o governador mudasse de opinião e, ao cabo, todo mundo junto fez com que o ministro da Infraestrutura também mudasse de opinião e aceitasse a condição que o Paraná está colocando. Então, acho que vamos ter sim, agora sim, praças de pedágio justas, uma remuneração justa, uma boa via que não corta pneu, que não dá tanta morte, que não dá tanto acidente e que leva o nosso produto ao canal de exportação e à importação do que nós precisamos dos insumos também. Acho que vai ser sim. E o ir e vir das pessoas, trabalhadores, profissionais que vão e vêm, né? Acho que se for assim como está proposto agora, recentemente, eu concordo.
Você, vou dar um tempinho para você tomar uma água. Enquanto isso, eu quero mandar um abraço aqui para todas as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo. Quero mandar um abraço aqui para o Carlinhos Silva, para a Silmara Pazini, para a Celires Maniotto, para o Marcelo M e para a Kátia Arendt, que está acompanhando o nosso programa ao vivo. Lembrando que nós temos, além de passar aqui ao vivo nas nossas páginas do Facebook e no YouTube, essa entrevista em áudio com o prefeito Moacir Freire também estará em todos os tocadores de podcast, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music e no Castbox. Moacir, as eleições de 2020, elas foram um marco na história política do município, com o racha do grupo político que é composto por MDB, Progressistas, PDT e PSD, e que proporcionou a vitória que classificou como acachapante, né, do atual prefeito. As consequências desse racha devem perdurar por algum tempo e as feridas me parece que ainda seguem abertas. Será possível unir esse campo político no futuro e a política ou a política rondonense ganhou uma nova configuração a partir das eleições de 2020?
Quanto à divisão do grupo que estava comigo na prefeitura, ela é quem perde. Quando você perde uma eleição, o ditado é antigo, né? Quando você ganha, é vitória de todos. Quando você perde, você é órfão. Você é o culpado, né? Então, essa de dar culpa para A, B, C, ela permaneceu por 2, 3 anos, 4 anos. Na véspera da eleição de 2020, houve um certo perdão para algumas pessoas se perdoaram e outras preferiram tomar um outro caminho, né? Ou estando bandeira branca ou se agrupando com quem estava na administração, né? Então, eu vejo que é possível esse reagrupar. Ele é um trabalho lento, né? Temos que cicatrizar, parar de falar mal um do outro e achar os culpados da derrota de 2016, que ela é coletiva, não é de uma pessoa só. Como a vitória é coletiva, a derrota também é coletiva. Perdemos todos, como no futebol é. Ah, o goleiro do Grêmio falhou no último lance aí do gol. Tudo bem, pode ter tido uma falha. Mas o time todo não produziu, quer dizer, então é assim, fazendo analogia ao futebol, né? E o futebol muitas vezes mostra muito para a política, as duas coisas de forma diferente, entendida, né? Por isso tem que trocar também, não pode só ficar com os velhos, né? Os velhos começam a parar, o Grêmio estava um tempo que só jogava um tempo, né? Até estava pedindo, acho que para a CBF, para mudar o regulamento dos campeonatos, né? Ser um tempo só. Só 45 minutos. Aí ganhava, no segundo tempo perdia. Então, eu vejo sim a possibilidade. O retorno do Ademir na Assembleia foi para o grupo importante, mesmo que tenha saído do MDB, mas esteja no PSD, que é o partido do governador. A volta dele é ativa, política, vamos assim dizer. Ele estava na Copaia, estava no trabalho burocrático. Ele não tinha mais vontade ou não vinha mais para cá para reunir a companheirada que teve com ele ou com parte ou comigo na prefeitura, quer dizer, então isso faz parte. Como o Hélio faz o trabalho do lado do DEM, ainda temos uma referência no Ademir, enquanto não surge um novo deputado do nosso grupo, nós temos que ter essa referência do Ademir, né? Assim, então eu vejo que é possível sim para a eleição de 2024. É uma boa parte deste grupo estar outra vez enfileirado e propondo para Marechal Cono Rondon um governo multissetorial, de mais ações, e uma visão mais ampla do que está tendo hoje. Com o caixa que tem, com o dinheiro que está no banco, e aliás, dinheiro público não é para estar em banco, é para estar sendo investido. Eu nunca tinha dinheiro em banco, mas também nunca fiquei devendo funcionários. Pode perguntar para os funcionários da prefeitura. Se no nosso período de 8 anos, alguma vez nós atrasamos um dia, o pagamento dos funcionários...
Existe registro de atraso atualmente?
Não, isso também não. O que eu quero dizer é que a primeira função de um prefeito é o fluxo de caixa, a primeira coisa. Para ele não ter reservas em demasia e tampouco se precipitar e fazer gastos, como aconteceu com o prefeito que me antecedeu. Ele fazia antecipação de receita, sabe o que é isso? Antecipação de receita é um cheque pré-datado, onde você recebe 80% do valor daquele cheque, 20% já fica pelo dinheiro que você está me dando. E assim o município andava assim, ó. Então o Rondon não merece isso. Tanto que, isso é importante que saibam os nossos internautas, de que uma contribuição que ainda deixei ao final do ano 2000 do mandato, foi resolver a questão do frigorífico de suínos aqui, tá? Do radar. Que por 10 anos o município tinha investido lá 3 milhões e meio em capital de giro, mais uns 3 pelo menos em obras, certo? Terraplanagens, lagoa, assentamento, e no final nós fizemos a pavimentação interna toda ainda, porque havia... Foi feito um convite, eu fiz um convite para a Frimeza vir e de repente comprar ou alugar esse empreendimento, já que eu fiquei sabendo que a Frimeza estava abatendo em Medianeira, o que era de conhecimento de todos, mas que muitas vezes Medianeira não dava conta, levavam para Irati. Imagina a logística, o custo dessa logística de levar suínos para Irati, 450 quilômetros, morrendo 5, 6% dos animais na estrada, e que é prejuízo. Esse animal não vai mais para exportação, isso é graxaria. Então, liguei para o doutor Vanzella, falei: doutor, aqui tem um frigorífico pronto, porque os suínos de Marechal Rondon da Copagril, que é uma das suas afiliadas do sistema Frimeza, porque não podem abater aqui. Aí começamos a tratativa e deu certo, tanto que em 2017 começou a funcionar e hoje isto contribui financeiramente com mais, melhorou muito a arrecadação de Rondon, também por esse abate ser local. Tá? Então, isso é importante que eu não tive mais mídia para dizer isso para a população. Né? E uma outra coisa que também me permito dizer, de que os royalties foram aumentados na sua alíquota graças a um trabalho que eu fiz como presidente dos lindeiros, que contratamos aquela associação dos municípios alagados e impactados, certo? Por hidrovias, por hidrelétricas. Hidrelétricas. E graças a esta contratação, quando eu já estava fora da prefeitura, a prefeita Clecia estava na presidência dos lindeiros, aumentou a alíquota. Só ali são mais 500, 600, 700 mil, mais o frigorífico. Põe aí, eu não tenho esses números, podia ter pego com o financeiro da prefeitura para esta conversa, mas eu estimo entre 800 e, dependendo do dólar, chega a 1 milhão a mais por mês a arrecadação de Marechal Cândido Rondon por conta dessas duas ações, onde eu tive participação direta. Então, o que eu volto a dizer, né? Que financeiramente Rondon está muito bem, graças ao esforço de toda a nossa gente, e que dá para fazer mais. Então, para 2024, este grupo vai apresentar para a população um plano de governo mais amplo, de mais realizações.
Moacir, vamos seguir nessa. Você falou, este grupo vai apresentar. Nós temos o Progressivo, o MDB, que é o líder nato deste grupo político nessa cidade, ou se foi governada pelo DEM, PFL, ou se foi governado pelo PMDB e MDB.
Historicamente foi assim.
Historicamente.
Nunca teve outro prefeito de Marechal Rondon que não fosse ou do MDB ou do antigo Arena PDS, PFL, hoje DEM.
Então, assim, isso já é uma questão histórica e importante para avaliar a conjuntura de Marechal Cândido Rondon. Hoje, um dos nomes que se destaca para disputar as eleições em 2024 e que já tem dito publicamente isso e que se colocou como pré-candidato a deputado estadual há já algum tempo é o vereador Arion Naziguil. O PSD tem a liderança do Ademir Bir e tem uma estrutura partidária, vai muito provavelmente permanecer o PSD com o mando no governo estadual, ou seja, continuar tendo muita força. O PDT me parece ser o primo pobre desses partidos e mesmo, assim, o PDT sempre me parece aquela a última saída, quando nós não sabemos o que fazer, nós colocamos o candidato do PDT. Foi assim com o Elemar Lambert e agora o PDT resolveu sair sozinho, então, com o Lair Berch e se colocou dentro desse grupo. Para mim há uma disputa clara dentro do grupo ainda. Como é que você avalia? Existe essa disputa ou você acha que não? Até 2024, essas arestas, elas se aparam e se acertam?
Eu vejo, o senhor citou o vereador Arião, eu vejo uma liderança jovem, bem conceituada, e que tem condição a contribuir para Marechal Cândido Rondon muito, muito. Ele pode ser o que ele quiser ser, assim eu vejo. Pela idade, pela juventude, pela formação, pela oportunidade que também ele teve no nosso governo. A prefeitura é uma vitrine para todos. É uma vitrine para você se sair bem ou para se queimar também, né?
Depende do seu trabalho.
Depende de você. Você está no expositor ali. Né? Se você vende uma boa imagem ali ou se você vende uma imagem ruim, é você que vai definir, você que escolhe, né? Então, eu acho que são lideranças importantes, como outros nomes. Tem outros nomes também, né? Você citou o Arião, estou fazendo avaliação em cima do vereador Arião. Mas nós temos o Juca chegando, temos o Padeiro chegando, temos o Claudinho, foi presidente da Câmara, trabalhou comigo também, foi secretário do Comércio. Então, a oposição tem bons nomes. E vai surgir mais gente também, né? Não tenho dúvidas disso. Então, como eu vejo e como eu tenho me colocado, então, para deixar isso claro para todos, eu estou à disposição do grupo, como eu estava também em 2020. Se acharem que eu sou importante, se acharem que eu tenho ainda a contribuir, para subir de novo na escada, aquela escada que você propôs no início da conversa.
Não fui eu que propus, é um discurso do senhor. É um discurso do senhor.
Eu tenho força para subir essa escada ainda, tenho saúde, tenho energia, tenho conhecimento. Então, se me quiserem, estou à disposição. Agora, não vou impedir que ninguém que tenha uma melhor condição, que o eleitorado prefira, que o grupo prefira, de que os partidos queiram, mais do que o Moacir Freire, não tenho dificuldade nenhuma.
Dá para chamar, então, o Moacir Freire de pré-candidato a prefeito em 2024?
Bom, como você quiser. Eu sou um dos nomes que está à disposição, mais uma vez, dos partidos e da população. Quem define isso é a pesquisa popular. Não tem outra melhor forma de você aferir quem é a melhor pessoa e qual é a melhor proposta. É o eleitor, ao cabo, que sempre decide. O que depois do eleitor acontece é que dentro dos partidos existe esta avaliação destes, né? Se a pessoa que é muito bem conceituada junto à população, se ela é uma pessoa confiável para, dentro do grupo, cumprir compromissos, se ela é uma pessoa que, sentado na cadeira, aguenta a cadeira, se ele vai ter um comportamento adequado, se a euforia e a soberba não pega ele, depois ele é um mau gestor. Por quê? Porque achou que era Deus. Não, não é Deus, né? Ali tu tem compromisso, amigo. Então, isso aconteceu em determinados momentos, né? Em que tivemos pessoas que assumiram, né? E que talvez não tivessem preparadas, ou pela idade, ou porque, de fato, não estavam em condição, naquele momento, para assumir. Eu assumi a prefeitura, na minha opinião, na idade certa, com conhecimento, com 11 anos de corredores da prefeitura, com mais mandato de vereador e mais 5 anos de SEAB. Quer dizer, então eu conheci estruturas municipais e estaduais, sabendo como lidar com as situações, né? Isso, absolutamente, alguns acham que quando você é contemplativo, você está de conluio com alguma coisa errada. Não tem nada disso, pessoal. Eu nunca me deixei levar por isso. Nunca me deixei levar por isso. Vou dar um exemplo claro. Quantos prefeitos patrimonialmente cresceram de uma forma gigantesca? Aonde? Na questão imobiliária. Fazendo o que eu não fiz. Ampliando a poligonal urbana, resistindo para que a gente não abrisse ainda mais a cidade, com 4 mil terrenos criando mato, que já é urbanizável, porque nós descer os morros aí do Arroio Fundo, do Guavirá, aqui da linha Guará, para que nós invadir lá o aeroporto com loteamentos novos, sendo que nós temos terrenos suficientes aqui para, dentro do perímetro urbano. Ah, mas é muito caro. Aí se criaram os condomínios. Tudo bem, eu não sou contra. Mas comprem áreas contíguas com a poligonal, né? E não 3 chácaras para frente. Quer dizer, como é que tu vai fazer um novo polo de urbanização, sendo que todo o serviço público vai ter que se dirigir a estes, aquele agrupamento que está, além do que nós estamos impedindo que aquele que é um proprietário rural, que tem a sua subsistência ali, não possa mais passar algum controle, né? Algum agroquímico, ele não possa mais passar um calcário, porque se tiver um ventozinho, a casa da comadre, da dona, como é o nome da esposa ainda?
Márcia.
A Márcia. É guerra, vai ligar para a prefeitura, para a vigilância.
Tá certo.
Então, estou dizendo que isso vocês nunca vão ouvir, que o ex-prefeito Moacir é dono de contratos de gaveta, né, de terrenos que foram lhe dados por imobiliárias ou por urbanizadores, por quem tem interesse imobiliário em Marechal Cândido. Isso vocês nunca vão ouvir, podem me cobrar isso pro resto da vida. Então, o que eu quero dizer é que você ser uma pessoa ponderada e contemplativa não significa que você está de conluio com alguma coisa, né? Falar o que tu pensa assim, nem sempre é o melhor para você internamente administrar um grupo que está à frente do município.
O retorno do Ademir Beer, o senhor já citou isso aqui, foi um retorno para a Assembleia Legislativa que mexeu com o cenário político de Marechal Cândido Rondon e deu gás, inclusive, para quem está dentro do PSD, e eu, em conversas informais com algumas fontes, eles me garantem assim, o PSD vai disputar a prefeitura de Marechal Cândido Rondon. Até porque vai muito provavelmente ter o governador deve olhar com os bons olhos e deve exigir do seu partido. Até porque quando a gente olha para o governador Ratinho, a gente tem que olhar para alguém que tem um projeto que não é só ser governador, né? O Ratinho me parece ter um projeto muito claro para chegar à presidência da República, e para isso ele aposta muito no fortalecimento do seu partido. Mesmo dentro do interior, mesmo nas cidades menores, ele gosta de ver o partido dele muito forte e representativo. Surgiu uma, dentro dos bastidores, um comentário que o senhor poderia deixar o MDB e ir ao PSD. O senhor avalia essa possibilidade?
Na verdade, esse convite me foi feito em 2020 já, né? Venha para o PSD, vamos no gabinete do governador, que vai chancelar a sua filiação, e o senhor será o candidato a prefeito nosso lá em Marechal. Então eu não o fiz. Em respeito aos filiados do MDB, que ainda é o maior partido, né, em termos de filiações em Marechal Cândido Rondon, claro que este filiado, esse simpatizante do MDB, está precisando de um carinho, de uma atenção, tenho consciência disso. Mas se você olhar a votação que os MDBistas fizeram na eleição municipal agora para a vereança, né, você vai entender que de fato existe. Basta você resgatar isso, propor, buscá-lo, explicar coisas que aconteceram e que ele não tem, pela sua simplicidade e tal, ele não tem o conhecimento do que aconteceu internamente. Isso não é possível você, pela mídia, querer explicar isso. Você tem que ter uma conversa tete a tete para explicar os fatos, né, e o que aconteceu. Então, assim, eu não descartaria, mas a princípio eu vou permanecer no meu único partido, né, que sempre foi o MDB. As pessoas que me conhecem, uma boa parte apoia essa minha decisão. Eu fiz uma consulta do convite de 2020 e o pessoal, você, se você for, vai sobrar. Não, aí tinha o Pedrado, tinha o Orião, que estava, mas mudou. Quer dizer, então nós iríamos ter que referência, pelo menos das antigas, vamos assim dizer, do histórico partidário, nós teríamos. Então, eu acabei achando que eu devia permanecer no MDB e, por hora, vou permanecer no MDB.
O MDB, ele desidratou no Paraná e Marechal Cândido Rondon, ele se demonstrou muito forte. Porque você perde uma eleição para prefeito de forma cachapante, mas você tem ali os desdobramentos que levaram a essa derrota. Mas a eleição de 3 vereadores é uma representação dessa força do MDB. O MDB do Paraná está próximo a fazer a sua convenção estadual para definir os rumos do partido, né, e essa convenção deve ocorrer no segundo semestre. Há uma disputa muito intensa entre o deputado federal Sérgio Souza, junto com o Orlando Pessutti, adversários internos, vamos dizer assim, do ex-governador Roberto Requião e da família Requião, ali também representado pelo seu filho, que é deputado estadual. Qual é o melhor caminho para o MDB do Paraná? A candidatura própria com Requião ou um acerto com Ratinho liderado por Sérgio Souza?
Essa é uma decisão difícil, e toda vez que um partido tem uma disputa interna, é bom, não é? E desagrega. Então, mesmo que a decisão seja A ou seja B, ela vai enfraquecer. Mas eu sei disso, sei que o Sérgio Souza e o Pessutti têm uma tendência, ou gostariam que o partido se aliasse ao governador, assim como o PP já fez. O PP já foi lá. O PP foi um dos primeiros, né? E falam que daí senta no banco da frente, né?
Eu acho que essa é a intenção, essa é a intenção, sair na frente para poder sentar na janela.
Lógico, pediram vice, pediram candidatura para Senado, provavelmente, né? Não estive lá junto, mas a gente conhece um pouquinho disso. E se o MDB for fazer, vai pegar lá do meio para trás, né? Em cima do rodado, talvez, no ônibus.
Mas você acha que, por exemplo, digamos que...
E o Riquião não, o Riquião quer, de repente, uma candidatura de novo no MDB. Só que Fernando e todos os internautas, com a não coligação na proporcional, é muito difícil. Vide eleição local, vide as eleições feitas, as votações feitas pelos partidos pequenos aqui em Marechal Cândido Rondon, nessa eleição sem coligação na proporcional. Então, são votos perdidos. Então, é muito difícil para o próprio MDB, numa situação de candidatura própria e sem uma viabilidade explícita através da pesquisa, você vai fazer dois, três deputados estaduais, se fizer um, talvez dois federais, quer dizer, então você não vai ter referência, você não vai vender para o eleitor que acaba sempre olhando o candidato como uma referência majoritária. Aonde eu vou pedir, onde é que você vai pedir ajuda para mim? Se você for contra o governo do estado, você vai conseguir alguma obra para nós? Você vai conseguir algum benefício para o agricultor, um grupo de equipamentos aí, uma patrulha mecanizada para um grupo de produtores da linha Arara, da linha Guarani, de Novo Horizonte, de Guiporã, de Novo Três Passos? Quer dizer, então, essa é a referência que o leitor se espelha nisso. Então, eu vejo uma decisão difícil e te confesso que ainda não tenho uma opinião formada como delegado, inclusive, que eu sou do partido.
Você ainda não definiu. Então tá certo. As eleições de 2022, elas estão se aproximando, Moacir, e a gente tem muitos pré-candidatos na nossa região. Nós temos o próprio MDB, tem sempre a especulação da pré-candidatura do Josué Pedralho, o PP tem a especulação da pré-candidatura, a especulação não, ele é pré-candidato, se declara pré-candidato, dá entrevista como pré-candidato do Ariel Naziguil. Eu recebi aqui na última semana a Cleci Loff, que se colocou como pré-candidata a deputada estadual. E aqui é uma informação para o nosso internauta, no dia 3/7 nós vamos receber aqui o ex-prefeito de Maripá, o Anderson Bento Maria, também é pré-candidato a deputado estadual, ou seja, mais um aqui da nossa região. Toledo sempre apresenta pré-candidatos, sempre apresenta candidatos, então, a deputado estadual. Assis Chateaubriand é um pouquinho mais longe, mas ainda é região oeste e tem lá a força do Marcel Micheleto. Qual é o prognóstico? O que, que você está vendo dessa avaliação para 2022, Moacir? E o que, que você acha? Você pensou em, primeiro, você pensou em algum momento a se colocar como pré-candidato a deputado estadual? Porque você teria uma condição tranquila para disputar essa eleição, não vencendo, teria a oportunidade de continuar na Câmara. E como é que você avalia? Nós continuaremos, porque ao que me parece, dentro da avaliação que eu faço, nós provavelmente continuaremos sem um deputado nato da nossa cidade. Nós temos agora, por um curto período, dois deputados. Daqui uns dias vence o período do Hélio e o período do Ademir Bier vence ali por março, comecinho de abril. Como é que você avalia essa disputa eleitoral para deputado estadual numa cidade onde nós fomos acostumados a fazer uma coisa que ninguém acredita, que é uma cidade de 50 mil habitantes ter dois deputados estaduais? Qual é a sua avaliação?
Fernando, o senhor gostaria que eu me anunciasse pré-candidato aqui no seu programa?
Se o senhor anunciar, eu vou ficar muito feliz. Isso é um furo de notícias, faça uma matéria na sequência.
Mas não. Os nomes que você já citou, já tem bastante gente para não tanto voto assim.
Eu digo porque o senhor é o seguinte, o senhor foi prefeito de Marechal Cândido Rondon, eu li o currículo do senhor, é um currículo invejável, vamos dizer assim, o senhor já fez a escadinha do homem público, e dentro da escadinha do homem público, talvez o próximo degrau seria uma candidatura a deputado. E é por isso que lhe pergunto se passou pela sua cabeça, é porque publicamente o senhor não tem dito ser pré-candidato, não tem se cogitado. Mas numa dessas, a gente nunca sabe o que passa na cabeça do político, e eu estou aqui na sua frente, não posso me furtar de perguntar, faz parte da minha profissão, do meu trabalho perguntar. Então, se o senhor se declarar pré-candidato, eu fico muito feliz porque vai ter sido aqui no podcast Diálogos.
Não o farei. Porque eu entendo que para fazer um deputado a partir de Marechal Cândido Rondon, um deputado eleito, você tem que ter a prefeitura de Marechal na mão. Você tem que estar na prefeitura. Eu não vejo outra forma. Tanto que, se você olhar as votações históricas de Marechal Cândido Rondon, a maior votação que um deputado estadual fez foi quando nós estivemos na prefeitura. Foi Ademir Bia, 12 mil votos. A maior votação que um deputado federal fez em Marechal Cândido Rondon foi quando nós estivemos na prefeitura. E o seu Esperapico, 14 mil votos. O que chegou mais perto disso foi o senhor Werner Wanderer, com 12 mil votos, no tempo que a Arena e PDS eram fortíssimos. Né? Então veja bem. Quando o governo federal, estadual e municipal eram alinhados. Né? Então, eu não vejo viabilidade eleitoral, me desculpem os pré-candidatos, né? Dê uma eleição, se elegerem, se não tiver na prefeitura de Rondon. Teria que ter, daí sim, um apoio forte de Toledo, teria que ter um apoio forte, então, de Palotina, teria que ter um apoio forte de Medianeira. Então, esses municípios lindeiros aqui, que eu fui presidente por 3 mandatos, se eu fosse o candidato, logicamente eu ia apelar de São Miguel para cima, São Miguel, Missal, Itaipulândia, Santa Helena, Diamante, e vem vindo, São José das Palmeiras, vem Entre Rios, Pato Bragado, Mercedes, Guaíra, Santa Rosa, vamos lá.
Mercedes,
4 pontos, tal. Então, teria que ter um compromisso, e isso, se o Arião for, teria que ter um compromisso de Toledo, do PP de Toledo, de que ou todo, ou uma parte do eleitor de Toledo apoiaria um candidato de Marechal Rondon.
Essa condição ela já não existia quando a gente
dificilmente, por exemplo. Dificilmente. O Ademir entrava em Toledo pelo nosso relacionamento aqui, Rondon, com os distritos próximos aqui a Marechal Rondon, que tem uma convivência de comunicação com as emissoras e com a mídia de Marechal, que participam bastante dos nossos eventos. Quando 4 pontos ainda era Rondon, Sarandi, Dois Irmãos, 10 de Maio, essas linhas todas próximas, elas se relacionavam muito com o Marechal. E as lideranças locais participavam também muito lá dos eventos, então, pela questão étnica, né, alemãozada ali, alguns eram italianos, enfim. Então, os eleitores, para o Hélio também fazia votos em Toledo, não exatamente porque as lideranças maiores do município os apoiavam, botavam embaixo do braço e diziam: esse é o nosso candidato a deputado. Pela construção que os próprios fizeram junto a essas comunidades, certo? Às vezes pegava o vereador desse distrito, ou nem tinha vereador, era apenas a liderança da igreja, da escola, da associação de moradores, do clube, do futebol. O Zé Ademir foi jogador de bola. Então, desta forma, o Hélio por outras formas de inserção, igreja e tal. Então, eu vejo com muita dificuldade você eleger um deputado, voltar a ter um deputado de Marechal Cândido Rondon sem estar na prefeitura. Por quê? Porque aí você sairia de Rondon. Olha a última eleição. O próprio Hélio não fez 7 mil votos aqui, né? E com eles na prefeitura, com o grupo dele dentro da prefeitura. Então, uma candidatura, seja do Josué, seja do Arião, seja a Cleci, que vem de Mercedes, é próximo, é filho de Marechal Rondon? Mas como Toledo tem o bairrismo, Cascavel tem o bairrismo, Rondon também pode ter, né? De repente, vamos votar em alguém local, né? E além dos deputados que vêm de fora, que já tem uma construção e que partidos que ficam ligando para o Cidadania, para o PDT, para o PT, para o PSOL. E, se você quiser manter o partido aí na tua mão aqui em Marechal Cândido Rondon, você vai nos arrumar 500 votos, 300 votos, 800 votos. Quer dizer, então, esta fuga de votos acaba numa eleição estadual acontecendo. Tu não consegue fidelizar essa votação que, por exemplo, o prefeito fez. Né? Impossível. Se ele for candidato também, não vai fazer 21 mil votos.
Justamente isso que eu queria perguntar. Como é que você avalia? Você acha que o Márcio será candidato? Olhando a análise de conjuntura E vendo essa possibilidade, ele fez a maior votação de prefeito da história e mantém a pré-candidatura. Ele ainda não disse. Eu, como analista político, digo que a pré-candidatura dele esfriou. Eu não acredito que ele deixe a prefeitura para ser candidato a deputado estadual. Qual é a sua avaliação, imaginando que Márcio Halber, de repente, possa ou não deixar a prefeitura para ser candidato a deputado?
Então, eu poderia muito bem desconversar, mas não vou fazer. Na linha que eu vinha colocando, da viabilidade eleitoral de algum dos pré-candidatos que o senhor citou, me incluindo, então, como um eventual pré-candidato, eu disse claramente de que eu não vejo viabilidade de eleição de alguém que não esteja na prefeitura. Agora, o Márcio está na prefeitura, ele é o prefeito. Então, tem viabilidade. Eu tenho que reconhecer que, a partir disto, tem dos nomes citados, temos alguém com viabilidade. Tem os 180 cabo eleitoral, tem os votos, né, que nem todos vão ser, mas tem uma votação recente, tem a prefeitura para fazer obras ou prometer obras, e gente para fazer campanha até o último dia, a última noite, até meia-noite da véspera da eleição. Agora, se ele vai ser ou não, eu não sei. Eu não sei. Se ele tem esse desprendimento de renunciar ao mandato, que é o que ele precisa, passar o bastão para o Ila e ir para a campanha. Aí, não sei quantos votos ele sairia em Rondon, mas aí não só Rondon, aí ele teria que já estar conversando com lideranças dos municípios da região, preparando esses para uma candidatura, porque senão esse pessoal já tudo vai estar amarrado. Vem outros deputados que têm hoje mandato e que já estão mandando as velhinhas para cá, e esse pessoal não deixa por menos.
Você tem, por exemplo, o exemplo do Russenbach, que não manda verbinhas, são verbas altas.
Então, ele é o líder do governo, ele tem uma cota extra, né? Diferente dos outros, ele tem uma cota extra e tem o governador bancando. Né? Então, esse pessoal vai estar amarrado, o prefeito não vai estar livre, quem pegar dinheiro de deputado vai ter compromisso. E aí ele libera um secretário, dois secretários, um vereador da bancada dele, do grupo dele, para trabalhar, então, para você. Mas o principal vai estar com outro candidato que às vezes é de fora. Então, voltando a responder sem constrangimento nenhum, viabilidade, dentro da linha que eu enxergo e coloquei para o senhor e para todos os espectadores, eu vejo viabilidade ali, a partir da eleição que poderia fazer em Rondon. Mas não é só isso, isso é o começo. Então, vai depender dele, do desprendimento dele, do grupo, de querer que ele seja mesmo, e aí passar o bastão para o Ila e o Ila tocar o resto do mandato.
Vou te perguntar, é possível fazer um exercício de se colocar no lugar do prefeito e na decisão? Qual seria a sua decisão?
Não me ponha. Deixa eu contar um caos que é melhor.
Então tá. Então tá certo. Vamos lá. 2022, a eleição mais importante, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser a eleição presidencial, assim como foi em 2018. Acho que a eleição para deputado ela foi um pouco prejudicada. As pessoas não queriam saber, em 2018 não queriam saber das eleições para deputado, para senador. Só estavam focados na eleição para presidente. E ao que me parece, 2022 vai ser a mesma situação. Já há toda uma mobilização, desenvolvimento de estratégia por parte dos partidos políticos. Você tem, o Ciro já fez uma contratação de uma equipe de marketing com know-how. Você tem o Lula cada vez mais homem público, é todo dia uma entrevista. Você tem o presidente da República fazendo campanha, porque as motossiatas elas são eventos de pré-campanha. Não tem, é para mostrar, eu tenho mobilização, eu tenho força, eu tenho gente que vai estar me apoiando. Qual é a sua avaliação dessa corrida pré-eleitoral para presidente da República? Existe a chance de nós termos uma novidade ou nós teremos um segundo turno entre Lula e Bolsonaro?
É um quadro aparentemente ainda indefinido, não poderia te indicar se teremos segundo turno, quem seriam os candidatos, mas existe já uma campanha aberta em curso, isso está claro, né? Então vai ser uma campanha bem áspera, infelizmente, infelizmente. A gente vai ter que se cuidar localmente para evitar constrangimentos familiares, de amigos, de entidades. Eu sou rotariano, eu sou agrônomo, tenho minha associação dos agrônomos, eu vejo o que é postado ali. Um fala uma coisa, o outro vem com o facão, cagadanha. Então, infelizmente, eu acho que vai ser uma campanha bastante pesada. Não sei se vai ser uma campanha clara, de propostas claras de desenvolvimento para o país, ou se ela vai ser só, simplesmente, ou você é isso ou você é aquilo. Ou você é direita ou você é comunista. Então, talvez se perca essa oportunidade num momento importante do contexto mundial, não só brasileiro. Né? Nós temos coisas acontecendo muito rapidamente no mundo. Gente do céu, se olhar, as coisas estão aceleradas. Né? Então, eu acho que vai ser uma campanha bem difícil. Eu proponho para quem puder, e eu particularmente vou agir assim, né, para a gente tomar bastante cuidado, para não perdermos amigos, não criarmos inimigos na seara local, familiar, né? Então, vamos analisar o que vem de bom e não vamos participar dessas coisas muito de agressão e de setorização pontual né, do jeito que está sendo feito. Então, mas vejo, como o senhor está vendo, de que a campanha já está em curso. A campanha de 2022 está em curso a nível nacional. Isso sim.
Eu gosto muito da avaliação, porque o senhor é um político experiente, e eu gosto muito da avaliação. Hoje, se a gente for olhar, pegar as pesquisas de intenção de voto, nós vamos ter Lula, Bolsonaro e Ciro, esses três candidatos. A minha pergunta anterior era: nós teremos esse embate no segundo turno, pode ser que se defina no primeiro turno, eleição, mas eu imagino, me parece, me dá a entender que o polo está acirrado. O senhor vê chance de nascer uma novidade? Se inventa uma candidatura de 2022, de 2021 para 2022, a gente tem aí um ano e três meses para a eleição, há tempo hábil para se inventar uma nova candidatura, surgir uma nova liderança e que possa unir o país?
É bem difícil, Fernando, muito difícil. Dos nomes que estão sendo elencados ali, fora do contexto político, com mandato, com histórico político, é o Huck, né? Uhum.
Né? Que
os demais.
Se bem que ele já deixou meio de escanteio, porque ele deve assumir as atrações do domingo, né, no próximo ano.
Então seria um homem de mídia, um homem conhecido, que poderia, então, eventualmente ser um emergente em um tão curto espaço de tempo, sem um histórico político. Certo? Os demais são políticos. Eu não vejo que dentro desses aí haja alguém que tenha uma condição meteórica de ascender para disputar uma eleição e chegar ao segundo turno, por exemplo, ano que vem. Não vejo. Não tem apoios, não tem um histórico, não tem mídia. Então, é dificilmente isso. Se fosse, dos que estavam pleiteando ali, seria o Huck. Se o Huck não quer ou está declinando, eu não vejo alguém que tenha a condição de uma ascensão tão rápida. Até porque no primeiro turno, então, todos os partidos têm seus candidatos próprios, né? Mas para o segundo turno, tu tem que agrupar partidos, né? E aí entra a velha história: esse cara é confiável? Esse cara vai cumprir com a gente? Quer dizer, tem todo um congresso. Você tem todo um congresso que se elege no primeiro turno. Para o segundo turno, esse pessoal quer sentar na mesa para conversar, quer partilhar cargos nos estados, quer partilhar cargos em empresas públicas, entende? Então isso é complicado. Isso aí o cara tem que ter um pouco de história para passar esta confiança e fazer uma coligação para segundo turno, para enfrentar de repente o presidente, que com certeza vai estar ali, ainda está virando, as pesquisas estão próximo do Lula, mas ele a priori ele é um homem do segundo turno. Então, quem vai contra ele, desses que estão aí, é difícil avaliar, é muito difícil avaliar. Fernando, Nós não temos, por algum motivo não projetamos, né? Tem o governador do Rio Grande do Sul, de repente nem passe na interna do PSDB. Então, que eu vejo um menino interessante, né? Vejo um cara novo, interessante. O Beto Richa, o Ratinho não está se colocando para presidente, ele está governador.
Tem um caminho ainda.
Ele pode acender depois, mas estou falando da eleição 2022. Uhum. Então, é difícil você fazer uma conjuntura nesse momento da eleição de primeiro e de segundo turno.
Bom, senhor, queria agradecer muito a sua presença aqui, despender um tempo do seu sábado. Eu sei que o sábado às vezes é o tempo de você correr nas bases eleitorais, de ouvir a população, de, né, o pessoal tem mais tempo para conversar, para bater papo, para ouvir.
Também.
Mas eu acho muito importante, quero te agradecer muito a sua presença aqui para participar desse nosso podcast. Do diálogos, para colocar, eu sempre digo, eu quero que o político venha aqui, sinta-se à vontade da gente bater papo, falar sobre política, mas falar sobretudo sobre o desenvolvimento do nosso oeste do Paraná e sobretudo sobre o Marechal Cândido Rondon também. Eu quero deixar esse espaço para suas considerações finais, para que você se dirigisse então aos nossos internautas que acompanham ao vivo e deixasse as suas considerações finais desse nosso bate-papo.
O sábado meu, além de visitar bases, é o meu dia de comunicar-me com a agricultura, né? Eu tenho um programa, como engenheiro agrônomo, tenho um programa há 20 e poucos anos na emissora local. Então, o sábado é também para isso, preparar este material para me comunicar à tarde com a população. A maioria é um ouvinte rural, não só de Rondônia e da região, mas muitos da cidade que foram do campo, acabam gostando desse tipo de informação, de entretenimento.
A minha sogra, a Kátia Arend, ela é fã e sempre que pode ela escuta nas tardes da Rádio Difusora.
Muito bem, agradecido a ela, ao Darcy, a todo o pessoal aí. Mas enfim, então o sábado é isso, é um sábado também intenso de trabalho, né? Mas me faço feliz, acho que uma das coisas que não está no meu currículo, mas é esses 20, vou para as 26 anos de programa de rádio. Ele é uma contribuição também de uma pessoa, de um profissional, no meu caso das agrárias, quer dizer, é um desprendimento. Eu não deixei de fazer esse programa nem quando eu era prefeito, analisa, em viagem para Brasília, Curitiba, férias, nunca deixei de fazer o programa, quer dizer, então é um desprendimento. E tem pessoas que me cobraram isso. Freire, eu voto para você se tu prometer que tu não vai deixar de fazer o programa na rádio, porque sábado à tarde a gente... Se não for escutar, a gente não é sábado, né? Então, estou fazendo aqui um pouquinho de linguagem dialética aqui, né? Que é a nossa maioria, é alemão, o descendente, o cruzadinho, que é o seu caso agora, ó, tá vendo? Está cruzando aqui, né? Alemão com brasileiro. Então, assim, minha satisfação de poder estar aqui numa conversa franca, aberta, né? Pode sempre contar comigo. E para a população de Rondon, fica aqui minha gratidão por esses anos todos de convivência, de apoio, a minha família, a Maria, que quando esteve comigo na prefeitura fez um belíssimo trabalho na assistência social, algo que eu não fiz menção aqui, mas tem muita gente com saudade do trabalho da assistência social. Há uma diferença brutal de formas de atender aí as questões de moradores, os clubes de idosos, os demais setores, né? Então, não vou me alongar nisso, mas seria tema para uma conversa. Mas não é o caso, né? Vamos ficar mais uma coisa mais light, mas é importante a gente conversar com a população. Fico feliz, como diz em Provérbios 19, 21, de que na mente do homem existem muitos sonhos, mas é o desejo do Senhor que se realiza. Que se realizou esse nosso bate-papo aqui por desejo de Deus, o Criador. Obrigado.
Muito obrigado, Moacir. O podcast Diálogo volta no próximo sábado às 9 horas, conversando com o prefeito ou vice-prefeito de Pato Bragado. Estamos ainda aguardando a confirmação. No sábado, dia 3 de julho, nós vamos receber o pré-candidato a deputado estadual Anderson Bento Maria, o ex-prefeito de Maripá. O nosso podcast ele é transmitido ao vivo em nossa fanpage no Facebook e no YouTube. E a partir das 17 horas, você encontra esse conteúdo em todos os tocadores
de podcast. O podcast Diálogos é uma produção do portal rondon.com.br, com direção e apresentação de Fernando Negri, operação de Hélio Welter, coordenação digital de Mariana Helfenstein Rosa e edição de áudio e distribuição digital de Bruno Pacheco. Nós voltamos no próximo sábado. Até mais! We'll be right back.